espaço Entrevista, um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e igualmente votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista, um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com o escritor Nuno Moita Jordão acerca da sua obra Cartas de um Morto, Mundo Mãe, Mundo Caos, com chancela da Empório Editora. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com um tema musical, Jesus on the Mainline, interpretado por Peter Scandera e Dave Maybe. Falámos de início, hoje vamos ter connosco o escritor Nuno Moita Jordão para uma amena conversa acerca de si e da sua obra Cartas de um Morto, Mundo Mãe, Mundo Caos, com a chancela da Empório Editora. Desde já, muito obrigado, caro Nuno Jordão, por esta sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
Olá, boa tarde, Sr. António Serra. Para mim é um prazer também estar aqui consigo, podermos partilhar estes momentos e pronto, e falarmos de algo tão agradável e algo tão especial para mim, que é este livro.
Mas antes de avançarmos para a nossa conversa, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica do autor para os nossos ouvintes que ainda não o conhecem. Assim, Nuno Moita Jordão nasceu em Moura em 1985 e, embora viva em Faro desde 2007, nutre pelo Alentejo muito carinho e saudade. É enfermeiro e participou em várias missões humanitárias espalhadas pelo mundo. Cartas de um Morto, Mundo Meio, Mundo Caos é a sua primeira obra literária. Considera-se um amante de artes, cultura, viagens e desporto. Um apaixonado pela vida. A propósito da sua biografia, o Nuno é casado ou ainda não encontrou a sua alma gêmea?
Já encontrei essa alma gêmea, sou casado, tenho aliás também duas filhotas, a Carolina e a Beatriz, que pronto, já me acompanham nestas caminhadas.
Ok, esclarecido. Ao ler a sua biografia, Nuno menciona ter nascido em Moura, no Baixo Alentejo.
Exato.
Mas vive em Faro desde 2007. De qualquer forma, são 22 anos vividos nessa cidade raiana.
Sim, nem todos. Eu vivi lá até aos 17 anos, mas entretanto acabei por ir para a faculdade, fui para a Escola de Enfermagem de Beja. Pronto, acabei por não sair do Alentejo, desviei-me um bocadinho mais para o centro, mas acabei por ficar lá até aos 21, altura depois em que já tinha quase 22 anos quando vim para Faro. E pronto, e desde essa altura, desde 2007, me encontro aqui embaixo.
Mas de que forma viver no Baixo Alentejo o influenciou na sua maneira de ser e estar na vida?
Olha, antes de mais, eu sou um apaixonado pelo Alentejo. Eu adoro o Alentejo e adoro principalmente aquele meu Alentejo, aquele Alentejo interior. Não sei, é daquelas coisas que nos estão um bocadinho muito intrínsecas. A terra onde nascemos, as influências, as raízes que nos trazem, as gentes que nos ensinam. Mas a verdade é que me trouxe muito aquela calma, aquela arte de poder desfrutar e saber estar na vida, poder fazer as coisas e poder fazê-las com gosto e com o seu tempo adequado, levar o seu tempo a fazer as coisas. Não é aquela pachorra de fazê-las, é fazê-las, saber fazê-las e poder desfrutar delas ao mesmo tempo. E acho que essa zona e essas gentes me ensinaram muito isso. Além de serem pessoas de bastante trabalho, atenção, portanto, mas depois também sabem desfrutar muito dos momentos de ócio e são pessoas muito carinhosas. É gente do interior, é gente que é capaz de oferecer a casa, é capaz de oferecer comida, é gente que oferece a mão a quem não conhece. E isso também me influenciou muito a nível dos meus princípios, neste caso.
Compreendo perfeitamente isso, porque também eu sou alentejano.
Aí é? E é do Alentejo de onde?
Eu sou de Montemor-o-Novo.
Ok. Mas se reparar, já são Alentejos bem diferentes. Mesmo inclusive é o litoral alentejano, pronto, acaba por ser tudo Alentejo ou Alto Alentejo, mas são Alentejos completamente diferentes. É uma região muito vasta e realmente com muita diversidade.
Exatamente. De qualquer forma, isso são características do próprio povo alentejano.
Engraçado, sabe?
Gosta de ler, presumo.
Gosto muito, sou viciado.
Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o seu gosto pela leitura e, consequentemente, pela escrita?
É assim, olha, os meus pais, curiosamente, eles não eram pessoas de muitas leituras. Os meus pais, pronto, têm educação básica. Nunca foram pessoas que me influenciaram à leitura, mas também nunca foram pessoas que me negaram essa possibilidade. Tenho sim duas irmãs mais velhas que eu e elas, eventualmente, foram elas que cativaram esse meu gosto, porque em aniversários, constantemente me ofereciam livros. E pronto, e tudo começou muito por leituras simples, muito básicas, e pronto, e que foram evoluindo com o passar dos tempos. Hoje em dia tem determinadas influências, tem determinados escritores que eu gosto e que admiro bastante. Mas sim, tudo começou de uma maneira muito natural, nunca foi nada impingido, digamos assim.
E o seu gosto pela escrita nasceu em si muito cedo ou foi um processo de maturação que iniciou já numa fase mais adulta?
Olha, eu para lhe ser sincero, o gosto da escrita. Eu gosto de escrever. Se eu me considero um escritor, eventualmente não. Não direi que não possa enverdar por esse caminho, consoante também as perspectivas que possa encontrar. No entanto, eu escrevo e escrevi, nomeadamente este livro, por uma libertação, e eventualmente já iremos falar sobre isso, mas foi, digamos, um escape. Não foi também aquela obrigatoriedade de dizer ou aquela vontade de vou escrever um livro. Este livro saiu muito natural. Tal como todas as outras coisas que eu já tinha escrito antes, surgiram muito em contextos de viagens, em contextos de saída do meu espaço, do meu lugar. E acho que essas experiências é que me trouxeram inspirações para escrever. E neste caso também foi muito semelhante, este processo de escrita.
A sua formação académica, que como já nos referiu, o levou a sair de Moura até Veja.
Exato.
E em relação à sua carreira profissional propriamente dita, iniciou-a no Alentejo ou já iniciou em Faro?
Não. Iniciei em Faro, sim. Eu terminei a licenciatura em Beja e, entretanto, depois acabei por ter uma oferta de emprego aqui em Faro e pronto, e foi aqui que acabei por ficar. Já tive, entretanto, várias experiências, todas aqui na zona, muitas outras experiências também a nível de voluntariado internacional, mas acabei sempre por fixar-me aqui no Sul, digamos assim.
Precisamente. Quer os enfermeiros, quer os médicos, são necessários um pouco por todo o lado, por todo este nosso Portugal, mas fazem realmente mais falta num sítio, em alguns sítios, que noutros.
Verdade. É verdade. Mas olha, cada vez acho que esse problema vai agravar mais, mas pronto, não é o momento mais indicado para falarmos sobre isso, porque realmente as condições cada vez estão piores em termos de trabalho, mas pronto. Acredito seja assim também em várias profissões, por isso.
Mudando agora ligeiramente o assunto, mas que no fundo se acaba por interligar, e outro aspecto que eu achei bastante curioso é o da sua participação em várias missões espalhadas pelo mundo. Onde e porquê? Conte-nos um pouco dessas experiências vividas.
Olhe, porquê? Porquê? Também não lhe sei dizer o porquê, para lhe ser sincero. Eventualmente, tal como a escrita, fui um bocado guiado por visões, não por visões pensadas, mas por curiosidades, por afetos, às vezes até por irritações. Acabei por envernar no caminho humanitário porque algo me chamava para lá. E acabei por descobrir nas missões, principalmente internacionais, que foi o caso foi as que fiz, uma escola a qual aqui não tinha conhecimento. Acabei por sair da minha zona de conforto, acabo por ir por sítios onde me vou sair da minha rotina, acabo por me humanizar mais, acabo por aprender muito mais do que muitas vezes ensino ou muitas vezes tento dar aos outros. E acaba por ser uma escola de não só em termos profissionais como em termos humanos, uma escola que me tem humanizado muito, que me permite respirar um bocadinho fundo, permite sair da minha rotina e permite-me voltar sem os maneirismos que acabamos adquirindo dia após dia nas nossas rotinas e no nosso dia-a-dia.
E em que lugares, propriamente ditos, ocorreram essas experiências?
Olha, já tive desde em missão na Grécia, com os refugiados que acabaram por vir a partir de 2015. Já cheguei a estar em missões de emergência, neste caso em Moçambique, quando foi o ciclone Idai. Cheguei também a estar em missões de desenvolvimento na Colômbia, no Senegal, em Marrocos. Pronto, um pouco por aí. Outras também aqui no sul de Espanha, através de ONGs também que dão apoio também a migrantes que acabam por atravessar o Mediterrâneo. E pronto, e tem sido uma busca e por este tipo de missões. É algo que me agrada muito fazer e acho que também não vai ficar por aqui. Acho que poderei ainda continuar a fazer algumas.
Claro que sim, e para além disso, devem ter sido experiências muito válidas e enriquecedoras.
Sim.
O Nuno Jordão considera-se, entre outras coisas, um amante de artes e um apaixonado pela vida. Neste mundo cada vez mais fechado dentro de si, mais conflituoso, mais egoísta, a sua postura é quase como um paradoxo de tudo isso. Que razão ou razões o levam a ser assim, a ser um apaixonado pela vida?
Claro, claro que sim, olha, não sei se posso discordar de si, mas realmente nós temos... Isto é verdade, pode parecer um clichê, mas temos tanta coisa bonita e tanta coisa para admirar. Eu acho é que nós vivemos tão focados na nossa rotina e como perceberá, o meu livro acaba por sair um bocadinho... ser um filho desta tentativa de sair do dia-a-dia da rotina. E nós vivemos tão fechados, tão centralizados em nós próprios, que muitas vezes nos esquecemos das belezas que existe no dia-a-dia. E às vezes até podem ser coisas muito simples. Pode ser um pôr do sol, um passeio ao ar livre, uma conversa com um amigo, uma ida ao cinema, ouvir um concerto. Podem ser estas pequenas coisas que nos fazem apaixonar por a vida, porque... nós temos dons incríveis, sentidos fantásticos e acho que muitas vezes nos preocupamos demasiado com determinadas coisas, o que nos acaba por tornar muito, muito depressivos, muito, muito cinzentos. E pronto, e nos afasta também um bocadinho daquele momento que nós devemos aproveitar. Eu muitas vezes começo a olhar já para trás, não, obviamente não com tanto afinco, mas eu já vou próximo dos 40 anos. Portanto, se eu chegar com qualidade de vida aos 80, eu confesso que a partir daí já não tenho grandes perspectivas. Portanto, eu vendo bem, eu falta-me metade da vida que vivi agora. Por isso, é que eu quero mesmo aproveitar e quero tentar ser feliz e viver em felicidade. Sei que muitas vezes não é fácil com os problemas que temos no mundo inteiro, mas tento fazer, mais que não seja uma pequena escala, à minha escala. Influenciar aqueles que estão ao meu redor, se for possível. Portanto, sim, sou um apaixonado pela vida.
E agora, antes de prosseguirmos com esta nossa agradável conversa, vamos fazer uma breve pausa musical com um tema escolhido pelo nosso convidado, Rise, interpretado por Eddie Vedder. depois de termos ouvido este belo tema musical, vamos prosseguir a nossa conversa com o escritor Nuno Moita Jordão. Por curiosidade, Nuno, houve alguma razão para escolher este tema em particular?
Olha, pronto, eu conheci esta banda sonora através de um filme que se chama Into the Wild, e acaba por ser um filme que me inspirou muito. E um filme que trata também um bocadinho a fuga da rotina e a fuga do dia-a-dia, e a fuga daquilo que é banal e que a nossa sociedade nos acaba por impor. E acaba por ser a saída do indivíduo para aquilo que tem de mais natural, que é o próprio natureza, o próprio estado selvagem, e uma busca constante de si próprio. E esta banda sonora eu penso que encaixou tão bem nesse filme que quando eu dei por mim a fazer a Rota Vicentina, foi uma das bandas sonoras que também me acompanhou muitas vezes na minha cabeça e que me transportava também para esse mundo da busca do desconhecido e da natureza e do estado selvagem. Portanto, acho que nem hesitei quando me foi proposta uma música para esta entrevista.
Bom, vamos então agora falar acerca da sua obra, Cartas de um Morto, Mundo Meio, Mundo Caos. Uma obra que teve o seu lançamento muito recentemente, 8 de maio, concretamente, certo?
Sim, o lançamento, aqui, sim, exatamente, aqui na cidade onde eu resido, em Faro, acabou por ser o lançamento oficial, apesar do livro já ter saído há cerca de um mês, 2 meses, salvo erro. Mas sim, em termos de lançamento oficial foi agora a semana passada, no dia 8.
Refere Elisa Antunes da Empório Editora. Nuno Moita Jordão aproveitou o solitário trilho dos pescadores para escrever sobre a complexidade da dor que sente pela perda de sua mãe. Explique-nos, por favor, o que é este trilho dos pescadores.
Então é o seguinte. O Trilho dos Pescadores acaba por ser um caminho que se insere na Rota Vicentina, ou seja, que é um trilho que tem início em São Torpes, perto de Sines, e termina em Lagos, ou quem decide fazer a rota inversa. É um trilho que tem ao redor de 230 km e que só dá para ser feito a pé. Passa-se, como o nome indica, ser o Trilho dos Pescadores. Ele passa essencialmente pelas praias, pelas falésias, pelas dunas, por todas as vilas pescatórias ao longo deste lugar. E pronto, e o Trilho dos Pescadores é isto, acaba por ser solitário porque há muitas zonas inacessíveis das quais nós estamos quem acaba por fazer este turno acaba este caminho acaba por estar muito tempo sozinho.
Tal como o Caminho de Santiago, ou nem por isso?
Diga, não percebi.
Perguntei eu se era um bocado como o Caminho de Santiago.
É diferente, é menos colorido. O Caminho de Santiago acaba por passar. Eu também já tive a felicidade de fazer o Caminho Português. Mas pronto, acaba por ser. São místicas completamente diferentes. Principalmente eu já tinha lido Paulo Coelho com o Diário de um Mago e imaginei muito ao atravessar aqueles bosques e aquelas florestas da Galiza, sempre a imaginar à espreita do aparecimento de duendes e bruxas e tudo mais. Aqui o Trilho dos Pescadores acaba por ser algo muito mais selvagem, muito mais. Com um impacto muito maior. Nós, pelo menos eu senti muito pequeno perto daquelas falésias e daquele mar em estado bruto, em estado selvagem.
Maria da Conceição Moita Jordão, penso que seja a sua irmã.
É a minha irmã mais velha, sim.
Comenta a propósito da sua obra: quero vomitar as lágrimas que não param de sair. Revejo-me em tantas linhas, não só da forma como escreves, como sentes, mas porque estranhamente essas palavras são um espelho das minhas vivências, dos meus gritos, da minha saudade, do meu vazio, do meu luto. Conseguiste pôr nas palavras muitos sentimentos guardados e que em ti e em nós ficarão para sempre. Acredita que sem pensares muito nisso, Desta forma, um luto que teima em não arranjar tempo para nos sossegar. Obrigada, meu irmão. Nuno, poderemos considerar que esta sua obra é uma obra bastante intimista, certo? E que, no fundo, a sua irmã também se acaba por rever nela.
Sim.
Sem dúvida. Esta história acaba por ser uma história muito íntima, muito, muito privada, muito crua, digamos até muito visceral. E é uma história que nos envolve aos três, a mim e mais às minhas duas irmãs, e é uma história que nós, que com alguma tristeza, partilhamos e vivemos sentimentos muito parecidos. Portanto, é muito normal elas terem o mesmo sentimento que eu em relação a esta escrita. Ou seja, aquilo que eu escrevi, muito facilmente elas poderiam ter escrito também, porque acredito que elas sintam o mesmo.
No capítulo Terceiro Dia, Terça-feira, Punhado de Memórias, da sua obra, retiramos este pequeno trecho. Há memórias que nos definem, criando um molde que amadurece e se estabelece como somos. É todo um álbum de fotografias, um mosaico ou um tapete com vários e diferentes retalhos, quais remendos, que traçam um mapa e oferecem pistas de como chegamos aqui. O tempo esmorece. Esbate, mas não apaga. Não pode apagar, não consegue iludir as experiências que nos formaram no que somos. Cartas de um Morto, Mundo Mãe, Mundo Caos, é uma comovente, poética e derradeira declaração de amor a quem perdurará para sempre no coração do autor. Caro Nuno Jordão, parece-nos que a sua mãe teve na sua vida um papel extremamente relevante, verdade? Fale-nos um pouco acerca disso.
Sim, a minha mãe acaba por ser, ela é um farol da minha vida. Eu deixo-me só poder situar um pouco também para os ouvintes poderem depois perceber um bocadinho melhor o contexto. Eu, quando realizei este Trilho dos Pescadores na Rota Vicentina, a ideia nunca foi escrever um livro. Eu, como aquele texto que atribuem muito ao Pablo Neruda sobre a importância de viver, eu estava a morrer lentamente, estava-me a tornar um bocado um escravo do hábito, todos os dias eram iguais, e foi daí que surgiu um bocado a ideia do morto. Neste caso, o morto sou eu. No título, não é uma morte física, obviamente, mas é mais um adormecimento, uma morte de sonhos, de desejos. Sentia-me muito perdido de mim mesmo e pronto, e estava em buscar em vão pela minha alma. E então, para contornar um bocado este estado, estes sentimentos, e porque obviamente não podia ficar parado, porque tenho duas filhas, tenho obrigações morais, tenho legais, familiares, o que seja, precisei de me impor um retiro e um claustro voluntário, se assim quisermos chamar, isto para tentar realinhar os pensamentos e equilibrar-me um pouco. Eu até iria mais longe, eu diria que eu fiz isto para enfrentar os meus medos e a minha confusão pessoal. Portanto, busquei em mim uma busca de mim próprio, de quem eu sou, fiz uma aventura espiritual, se lhe quisermos chamar assim, e até aqui nunca houve a ideia de escrever um livro, não existia essa ideia. Eu era o próprio projeto, era em mim que eu queria trabalhar. No entanto, o processo de escrita saiu muito naturalmente. Começou por ser algo muito banal, com circunstâncias que aconteciam no dia a dia, digamos que até um próprio relato do dia a dia. O morto mantinha-se, eu era o morto, apenas vivia esses relatos. No entanto, tal como tirava fotografias e até tentei fazer desenhos sem grande sucesso, ia escrevendo ao mesmo tempo como forma de escape, como lhe dizia inicialmente. A diferença nota-se é quando se começa a associar o maior cansaço físico, a solidão, a fadiga. E talvez isto tenha sido o processo xamânico para me transportar para outro estado de espírito. E aqui é que entra muito a minha mãe, porque a minha mãe não já faleceu. E acaba por entrar, através deste estado xamânico, entre ela, entre a dor, entre a morte. E então a escrita aqui começa a ganhar muito sentido. Ela começa a ser usada como um processo de reparação, de cura. É aqui que as reflexões diárias se passam a chamar cartas. Portanto, já existia o morto e passam a ver as cartas. Portanto, já deixam de ser coisas banais para passarem a ser conversas com a minha mãe, porque aquele estado xamânico de dor levou-me a ela. Portanto, eu começo-lhe a escrever cartas e a ideia seria falar com ela. Só que ao invés de falar simplesmente, estava a escrever, a apontar estas notas no papel, num telemóvel, nunca com a ideia do livro, como lhe disse. E isto muito para desabafar também o mundo caótico que ela deixou após a sua morte. E daí tudo fez sentido, ou seja, seriam as cartas escritas do morto para a minha mãe, mostrando-lhe um bocado o mundo mãe, o mundo de caos que ela me deixou. E pronto, e comecei a criar uma espécie de dolorosa ordem a partir do meu próprio caos. E com isto lhe consigo mostrar toda a importância que a minha mãe teve na minha vida. A minha mãe sempre foi uma bússola, um farol para todos nós. E pronto, e a sua perda trágica, todo aquele momento, acaba por ser muito muito cruel para nós, não só para mim, como para as minhas irmãs. Eu nunca esquecerei o tempo em que aquele repugnante gesto da história coincidiu, pronto, com um qualquer desesperado mecanismo dentro de mim, e foi a partir daí que eu escrevi as páginas que agora vos trago aqui hoje. Portanto,
No fundo, esta sua obra acaba por ser um bocado fazer o seu luto, não é?
ele ajudou bastante, para lhe ser sincero. Nós depois acabamos por voltar à nossa rotina normal e acabamos outra vez por esquecer todo aquele estado xamânico, como lhe estava a dizer. No entanto, sim, foi muito importante. Este processo de escrita acabou por ser muito reparador. Foi aqui que as coisas começaram a fazer sentido, não no momento, mas sim à chegada. Em que pus todo, organizei tudo aquilo que tinha escrito no Word e achei que poderia fazer algum sentido toda aquela escrita. Deu-lhe dizer que acaba por ser um livro muito íntimo, um livro muito pessoal, muito próprio, um livro que me embaraçou e me envergonhou muito poder partilhar com as pessoas, porque acaba por ser um mundo muito meu, um mundo do qual eu nunca tinha contado, eu nunca tinha feito um luto. Eu infelizmente, e eventualmente, como muitas pessoas que perdem familiares e muitas vezes familiares próximos, acabei por levantar a cabeça, acabei por chorar o que tinha a chorar e alimentava-me da raiva. Ou seja, desde que ela partiu, eu vivia com esta frustração, com este ódio, com esta raiva. E obviamente que isto não é saudável. Um dia mais tarde, neste caso, o ano passado, esta raiva e este combustível negativos acabaram por tomar conta de mim. E pronto, e vieram prestar contas de todo este combustível que eu me alimentei durante todos estes anos. Eu considerava-me muito como um pneu com um pequeno furo, só que em vez de ir perdendo o ar, ia-me esvaziando a minha própria identidade aos poucos. Eventualmente, por não ter feito esse luto na altura, essa necessidade de ter chorado, de me ter desafiado um bocadinho, acho que fui orgulhoso ao ponto de levantar a cabeça e pronto, e alimentar-me de sentimentos tão negativos que não me permitiam depois fazer esse luto. Tanto que eu até fazer a Rota Vicentina, eu muitas vezes ignorava muito. A minha mãe é tão importante para mim que, para o simples facto de eu não sofrer, eu optava pelo caminho mais fácil, que era não pensar nela, não falar com ela. E curiosamente encontro-me sozinho num caminho doloroso físico, porque estava carregado com mochila, com tenda, com saco-cama, com essas coisas todas. Aquilo, ao fim e ao cabo, digamos que era a minha própria cruz, o meu próprio fardo. Estava cansado, estava sozinho e ela acaba por aparecer e acaba por ser um escape naqueles meus dias.
Reparei curiosamente que a sua obra tem exatamente 12 dias e, consequentemente, 12 capítulos. O número 12 está presente em diversos âmbitos da humanidade desde os primórdios da civilização. Posso citar alguns exemplos. O ano é composto por 12 meses, Hércules teve 12 trabalhos, Jesus Cristo teve 12 apóstolos, a Távola Redonda do mito arturiano tinha 12 cavaleiros. Este número 12 tem alguma razão de ser ou foi só uma coincidência?
Olha, eu fico fantástico agora quando você me contou, como me deu todos esses exemplos, porque realmente foi pura coincidência. O caminho ele está delineado em 13 etapas e eu acabei por juntar as duas últimas numa só e pronto, e fazer os 12, as 12, as 3 etapas em 12 dias. Foi só mesmo por isso, foi pura coincidência, mas fico muito feliz que se possa associar a todos esses processos que você referenciou. É muito giro.
Pois, eu achei curioso e lembrei-me de o questionar a propósito disso.
Ah, não, mas olha, foi coincidência, mas fico muito feliz por me ter lembrado esse facto, sim.
E agora, em relação ao estímulo da família e amigos para continuar a escrever, continuar a ser forte?
Sim, olha, o feedback que eu tenho tido tem estado a ser muito positivo. Obviamente pronto, que esta obra ainda está muito dentro, está muito, sim, está muito dentro do círculo ainda familiar, de amigos, de colegas, de pessoas com as quais eu me lido no dia a dia. E pronto, as pessoas têm-me estado a dar feedbacks positivos. Quem já perdeu familiares acaba por rever-se um pouco nestas palavras. Quem não perdeu acaba por também viajar um bocadinho pela rota e acaba por ficar contente por aquilo que houve. Há pessoas que descobrem coisas em mim que não descobriam, porque eu acabo por ser uma pessoa muito, muito alegre no dia a dia e não transmitir estes meus sentimentos e estas minhas coisas negativas, porque são mesmo muito minhas. E há pessoas que ficam espantadas por conhecerem que eu já vivo estas duas viagens, não só a viagem da morte, como a viagem dolorosa que tive ao escrever o livro. Portanto, tem-me dado estes feedbacks e tem estado a ser muito interessante.
E projetos para uma nova obra já existem ou ainda é muito cedo para pensar nisso?
Olha, é assim. Eu não lhe posso mentir, eu gostava muito de continuar a escrever. Sobre esta temática, eu penso que fica encerrada aqui esta temática, apesar da minha mãe seguramente me poder acompanhar noutros trabalhos futuros que eu possa fazer. Esta minha história do meu luto, acho que fica por aqui. No entanto, não lhe posso mentir que gostaria muito de continuar este caminho, principalmente depois de todo este feedback que tem tido. É como lhe digo, gostava muito que o livro também pudesse sair um pouco deste círculo e eu pudesse conhecer também opiniões e críticas de pessoas que não conheço, para não ter, digamos, aquela influência pelo facto de já me conhecerem. Mas sim, existem ideias, isso é certo. Além de que este processo de escrita foi tão importante, obviamente foi um processo de escrita de dor, foi uma viagem de dor, era uma dor que ia acontecer, era inevitável, não só na caminhada como no processo em si da escrita, do livro, mas espero poder descobrir outros processos de escrita com outros sentimentos envolvidos.
E agora, para finalizarmos esta nossa agradável conversa, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão a escutar, como é que eles podem adquirir esta obra e que mensagem lhes quer deixar através da mesma?
Olha, a mensagem que quer transmitir vai um bocado de encontro ao que falávamos há pouco. Apesar desta obra ser muito, muito crua e muito, muito íntima, o embaraço que eu sentia acabou por se esmorecer no momento em que eu penso que as pessoas vivem enquanto se fala delas. E o simples facto de eu saber que a minha mãe é folheada, que a minha mãe está nas estantes, que a minha mãe está nas mesas de cabeceira de várias pessoas, isso a mim dá-me um orgulho enorme, porque ela continua a ser falada e ela continua viva, não só em mim, como em muitas outras pessoas. E acho que o facto de poder imortalizar é um orgulho muito grande, é muito pouco ainda do que eu lhe tenho para lhe agradecer, mas acaba por ser uma mensagem que eu quero passar. É um livro sem grande pretensão. Não, tal como lhe digo, não me considero um escritor, estou apenas a iniciar esta caminhada, mas é um livro muito pessoal, muito intenso. É um livro pequeno, é um livro que se lê muito bem. No entanto, também não é um livro ingênuo, é um livro que acaba por ter muitas figuras de estilo, tem muitos segredos, tem muitas metáforas. Eu penso que as pessoas podem passar muito bom momento e pronto, e desfrutar desta escrita e desta minha dor. ao fim e ao cabo é isso. Onde ele se poderá encontrar? Nas várias plataformas online, tanto através da editora, da Empório Editora, como também está disponível na FNAC, na Bertrand e na UG online. Ou então, se quiserem também, podem falar comigo e podemos sempre tentar combinar e pronto. E eu posso sempre escrever uma dedicatória a quem quiser.
E já agora, tem alguma conta aberta no Twitter, no Instagram, no Facebook?
Tenho uma conta no Instagram, Nuno.Jordão. É uma conta pública, portanto, quem quiser pode aceder e pode depois enviar mensagem privada que eu responderei sempre. E tentarei sempre chegar a quem quiser. Quem me quiser conhecer um bocadinho mais e pronto, e conhecer toda aquela guerra pessoal que foi escrita naquele ambiente de paz, mas também brutal e inclemente, está à vontade. Estarei disponível.
Caro Nuno, resta-nos agradecer a sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa e desejar-lhe todo o sucesso do mundo e que possamos falar de novo muito em breve numa outra obra, sei lá, um dia destes.
O prazer é todo meu, Sr. António. Olha, quero-lhe agradecer imenso o convite. Para mim é um gosto, é um prazer, é um orgulho poder estar aqui a falar consigo, conhecer a vossa rádio, o vosso trabalho e pronto, e divulgar também este meu projeto pessoal. Portanto, foi um gosto e um prazer poder conhecê-lo e poder ouvi-lo.
E também para nós foi um gosto e um prazer estar à conversa consigo. E depois desta agradável conversa com o escritor Nuno Moita Jordão, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com mais um tema musical, desta vez nas vozes dos Soca de Lamb, e o tema A Flor e o Espinho.
Tira o teu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje para ti eu sou um espinho, o espinho não magoa a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à tua. O sol não pode viver ao pé da lua.
Pode viver ao pé da lua.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um espaço entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e, igualmente, um ótimo fim de semana. Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.